Nós existimos em vários níveis de consciência. Essa parte material que nos atrai tanto a atenção, o corpo físico, as impressões que os sentidos nos trazem permanentemente, a parte emocional e mental, é a parte mais externa do nosso ser, é a menor parte. E normalmente nós não nos lembramos disso. Normalmente nós ficamos muito impressionados com essa parte externa e esquecemos os outros níveis do nosso ser que estão para ser reconhecidos e para ser desenvolvidos. Temos que ampliar a nossa vida nesses outros níveis também. Existem certas forças que constroem na substância desses níveis, desses vários níveis em que habitamos, como consciência. Essas forças construtoras que moldam a substância são o que nós chamamos fogos. São forças inteligentes, são forças que constroem no universo, constroem no cosmos, constroem no nosso ser também. E à medida que a nossa consciência vai se ampliando, nós vamos aprendendo a nos relacionar com esses fogos mais conscientemente. E vamos então aprendendo a construir nos níveis em que nós habitamos de uma maneira evolutiva. Construir segundo os padrões da evolução, segundo os padrões que estas forças construtoras procuram fazer. Então, nós temos aquilo que é a substância dos níveis de consciência. Por exemplo, temos no nível concreto o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso. Isto é a substância material concreta. Depois do gasoso, a substância se torna mais rarefeita. Então, temos os éteres e temos algumas qualidades de éteres. Depois entramos num nível de consciência em que a substância muda de qualidade. Entramos no nível astral, é substância com uma outra qualidade. E neste nível astral temos várias gradações de substância até ingressarmos no nível mental, que por sua vez também tem várias gradações. Então este modelo. Esse modelo de diferentes graus de substância vai se repetindo. Até o nível mental é nível material. É nível material. Estamos lidando com matéria mais densa, sólido, líquidos, gases, éteres, substância astral, substância mental, que é onde funcionamos conscientemente. Isto é matéria. Isto é matéria densa, do ponto de vista universal. E nesta região da consciência, nesse estrato da consciência, prevalece a ação de uma força construtora que é chamada fricativa, se constrói pelo atrito. Então, neste ambiente, o atrito como força construtora prevalece. E até hoje viemos aprendendo a construir a nossa vida, o nosso destino, as civilizações com forças fricativas predominantemente. Na medida que começamos a transcender o nível mental, descobrimos uma substância com outra qualidade, mais sutil. Entramos no nível de consciência intuitivo. Então, aquilo que chamamos de intuição, isso que nos revela o que é correto para cada momento, sem o trabalho do pensamento, sem o trabalho prévio do pensamento, essa intuição vem desse nível do nosso ser ou da vida planetária. E essa substância intuitiva e o nível acima do intuitivo, que chamamos espiritual, esses níveis já são regidos pelas forças construtoras solares. Então prevalece nesse nível uma lei de construção, uma lei de ordem solar ou elétrica, como se chama esotericamente. Então, este fogo elétrico ou solar prevalece como regência nesses níveis do nosso ser e da vida planetária, o nível intuitivo e o nível espiritual. No nível intuitivo, nós temos a nossa alma. Ali nós habitamos como almas. No nível espiritual, a nossa consciência tem um núcleo, que é o corpo de luz. Mas acima do espiritual, substância mais sutil ainda, com prevalência do fogo cósmico, que é também mais potente, uma voltagem maior dessa energia construtora, nós temos a nossa mônada. E acima do nível monádico, nós temos o nível divino, onde nós existimos como regente. Então, o nosso ser é algo muito amplo, muito profundo. E nós estamos para descobrir todos esses níveis do nosso ser, todos esses níveis da vida planetária, da vida solar, da vida universal, porque isso existe enquanto estamos aqui encarnados. Então, nós estamos aqui dentro de um corpo material. Nós estamos imersos num oceano regido pelas forças fricativas. E, ao mesmo tempo, o nosso ser habita os outros níveis. Nós existimos como alma, existimos no nível espiritual, com o corpo de luz, existimos como mônadas, existimos como regentes monádicos. E mais acima existe toda a vida cósmica para ser descoberta. Então, nós estamos hoje num período de transição muito importante, que precisa ser conscientizado para que nós possamos colaborar com esse processo de transição, que é solar, é planetário, é cósmico. Então, é algo que independe da nossa vontade humana, independe da nossa disponibilidade, é algo que está acontecendo. E se nós formos observar o passar dos últimos anos, nós vamos ver que cada vez mais essas novas energias estão mais ativas. Se nós formos observar os processos que ocorrem hoje e os processos que ocorriam há alguns anos atrás, no planeta e na nossa vida particular. Então, nós estamos ingressando um novo ciclo do ponto de vista solar, planetário e, então, para tudo aquilo que existe no planeta também. Do ponto de vista desses fogos, do ponto de vista da nossa ação como agente construtor, do ponto de vista do que nós estamos construindo permanentemente, nós estamos saindo de uma fase de construção com prevalência do fogo fricativo para uma fase de construção com fogo solar, do ponto de vista geral, para a humanidade e para o planeta. Então, este é o aprendizado que nós estamos passando. Nos níveis internos, o nosso ser está sendo aceso. Então, o regente, as mônadas, o corpo de luz, a alma, todos esses níveis estão sendo ativados. Nós, conscientemente, estamos sendo atraídos para o nível seguinte. Acima do mental é o nível intuitivo, acima da personalidade é a alma. Então, é esse núcleo que nós vamos aprender a nos relacionar de maneira mais próxima. Nesse caminho não se salta degraus. Então, aquilo que era a construção pelo fogo fricativo começa a ser permeada pelo fogo elétrico. Então, nós temos que nos elevar na direção da alma, e as energias da alma devem começar a permear o mundo concreto. Então, a nossa vida externa, o nosso destino, o destino planetário, o serviço, a nossa tarefa, vai deixando de ser regida pelo fogo fricativo e vai passando a ser regida pelo fogo solar, pelo fogo elétrico. Isso significa novas leis. Significa uma nova maneira de nós funcionarmos na vida externa. Significa um funcionamento químico diferente no nosso corpo. Significa uma transmutação das forças astrais, uma transformação do pensamento. Então, isto está em processo. Isso está acontecendo no corpo da humanidade. Isto está acontecendo em nós. Então, nós temos que ir nessa direção, nas coisas do dia a dia, na nossa ação, que tem que se tornar mais consciente, tem que se tornar mais invocativa. Temos que nos tornar mais flexíveis na direção desse fogo solar, desse fogo elétrico. O fogo fricativo desenvolve em nós um estado que nós podemos chamar de calórico vital. Então nós ficamos atuando com esta forma de criar, com a vitalidade, vitalidade etérica, vitalidade astral, vitalidade mental, este calor, que é a forma mais condensada dessas energias construtoras. Quando o fogo elétrico começa a permear os níveis materiais, começa a permear a nossa personalidade, ou seja, quando os nossos centros superiores vão se abrindo, quando a alma vai permeando o nosso ser, começa a surgir um estado onde o fogo fricativo e o elétrico estão atuando por nosso intermédio, em que começa a surgir a compaixão. Então, a compaixão não surge quando nós queremos ou quando nós temos dó das situações ou das pessoas. A compaixão surge quando nós vamos mudando o estado do nosso ser, nós vamos mudando o nosso modo de operar, vamos deixando de funcionar como egos, como personalidades que querem se impor nas situações, mesmo situações positivas. É o ego, a personalidade, é a autoafirmação, é nós nos defendermos, é nós nos justificarmos, é nós querermos mostrar para os outros que nós somos melhores do que eles. Tudo isto é fogo fricativo. Tudo isto é força involutiva, que é onde as forças involutivas prevalecem. Tudo isso é conflito, é atrito, é desgaste, é construção pelo sofrimento. E se nós vamos abrindo as nossas antenas, abrindo os nossos centros, vamos aspirando pelos níveis superiores, a nossa alma responde com o fogo elétrico, que é um outro modo de construir. E este fogo elétrico que vai permeando o nosso ser material, a nossa personalidade, vai fazendo emergir isto que é a compaixão. Então, de repente, nós nos descobrimos vivendo a compaixão ou a compaixão vivendo em nós, porque este fogo elétrico foi encontrando espaço no nosso ser. Quando o fogo elétrico finalmente prevalece nos níveis materiais, quando ele se expande, quando a nossa alma se torna dinâmica, a irradiação da alma aumenta, ela se projeta mais no nível da personalidade, tem maior controle da vida material, está em maior contato com os níveis acima dela, nós descobrimos aquilo que é o amor puro. Então a compaixão surge abrindo caminho para algo que é um amor puro, que é uma eletricidade solar que está para ser descoberta. Então tudo isso que nós chamamos de amor, que é tão pegajoso, que é tão lento, é tão inerte, é um amor que paralisa as pessoas. Quando dizem que amam, ficam paralisadas. Então, é uma preparação, um pré-primário para o verdadeiro amor, que é extremamente dinâmico, transformador, transmutador. É algo que conhece as coisas por dentro, as situações por dentro, que revela a essência das coisas, que cura, que transforma, que preenche. Então, esse amor elétrico puro, solar, vem quando essa expansão acontece no nosso ser. E nós estamos no caminho desse amor. Nós estamos na escola para aprender a amar, porque a nossa alma está se preparando para reger a nossa vida externa. Um dia, isto vai acontecer. Isto é o caminho da humanidade. Enquanto isso, temos que nos preparar. Temos a escola da compaixão, a etapa da compaixão, que devemos abrir as portas para ela, deixando de confirmar em nós e fora de nós tudo aquilo que é fricativo, tudo aquilo que é atrito, tudo aquilo que é padrão, que é ideia, que é modo de pensar, que é modo de sentir, hábitos. O nosso subconsciente está inundado de fórmulas, de estruturas que compartilhamos com toda a humanidade. Então nós temos que abrir o nosso ser, esta luz solar tem que permear não só o nosso ser consciente, mas também esses porões do subconsciente para transmutar essas estruturas e para que nós tenhamos material, tenhamos substrato para ancorar esta energia solar aqui. Quando a alma vai se expandindo e vai sendo absorvida nos níveis superiores, os níveis que estão acima dela, o espiritual e o monádico, o fogo cósmico começa a mesclar a sua ação, a sua lei de construção com o fogo elétrico. Então o nosso corpo de luz vai amadurecendo, nós vamos podendo estar mais livres no nível espiritual, a mônada está mais ativa, mais no controle dos níveis abaixo dela. E este fogo elétrico e cósmico atuando no nosso ser manifestam aquilo que nós conhecemos como sabedoria. Então a sabedoria não se aprende nos livros. A sabedoria surge de uma unificação do nosso ser, surge de nós nos unirmos com os níveis mais internos do nosso ser, com os núcleos mais profundos do nosso ser, com uma existência cósmica. Essa sabedoria é uma projeção de uma lei de construção, de uma lei cósmica construtora que se projeta aqui, de um fogo cósmico e elétrico que começam a se manifestar. E depois da sabedoria, nós entramos num estado de realização como seres cósmicos, de uma unificação das mônadas que somos nós, naquele núcleo mais acima que é o regente monádico, e aí já é um processo em direção a níveis imateriais. Então, o nosso relacionamento com essas hierarquias construtoras, com estes fogos, fogo fricativo, fogo solar, fogo cósmico, com as energias de raio, com a percepção das estruturas que devem se manifestar aqui como nova vida, isto cabe a nós participar, conscientemente também, cabe abrir o caminho para isso. No passado até recente, ainda na regência do fogo fricativo, nós tínhamos na Terra ciclos de 25 anos para recebermos impulsos evolutivos. Então nós, como humanidade, recebíamos um novo impulso, um novo chamado da hierarquia espiritual ou da evolução a cada 25 anos. Então, ao término de um século, nós tínhamos um ciclo completo, composto por 4 ciclos de 25 anos. O primeiro ciclo, simbolicamente, é o germinar das sementes. O ciclo seguinte é o desabrochar das flores. Depois, o terceiro ciclo seria a formação do fruto, e o quarto ciclo, finalmente, é a semente dentro do fruto que se torna madura para germinar num novo ciclo. Então, isto acontecia em um século. E se formos observar, a cada início de século era um impulso importante para toda a vida planetária. A hierarquia, de maneira especial, impulsionava aquela nova semente. No último século, tivemos muito importante a manifestação da doutrina secreta e daquilo que foi a obra manifestada por intermédio de Helena Blavatsky. E depois, no decorrer do século, a cada 25 anos, vamos observar novos impulsos da hierarquia. Em 8/8/1988, então 8/8/88, a vida planetária ingressou num novo ciclo, numa nova etapa. Então, em 8/8/88, mudou algo na vida planetária. Teve início um novo ciclo solar e um novo ciclo de relacionamento com a Terra, com o Sol. Então, passou o 8 de agosto de 1988, mudou uma regência na estrutura da vida planetária. Então, tudo aquilo que acontecia antes de 8 de agosto de 88 mudou a maneira de funcionar. Começaram a agir novas leis, bem abertamente. E, gradualmente, no decorrer dos anos que sucederam esta bênção do 8/8/1988, estas novas leis vão se tornando mais perceptíveis. Aquilo que acontecia em 25 anos passou a acontecer em 3 meses. Então, tendo início em 8 de agosto, nós temos um impulso da semente até 3 meses seguintes. Então, em 8 de novembro, nós já ingressamos no impulso da floração. Depois, em 8 de fevereiro, 3 meses depois, já ingressamos no impulso do amadurecimento do fruto, da formação do fruto. E depois, em 8 de maio, já ingressamos na semeadura do ciclo seguinte. E depois, outro 8 de agosto, aquela semente que foi semeada já vai germinar. E isto que começou a acontecer em 1988, hoje acontece de maneira muito mais livre, muito mais notória, muito mais clara naqueles indivíduos ou grupos que buscam estar em sintonia com os impulsos da hierarquia. Então, esses ciclos de 3 meses que representam aquilo que acontecia em 25 anos, e esse ano que vai de agosto a agosto, que condensa o impulso que nos era transmitido em 100 anos, em um século. Então nós vemos que nós vivemos um período muito especial. Este apocalipse que nós estamos vivendo é um período muito especial. Não se pode perder um segundo. Porque isto significa impulso para a transformação da matéria. Significa impulso para moldar aqui a nova vida. 3 meses representam os nossos antigos 25 anos. Então, há muito a ser feito. E há muito disponível para nós criarmos com esse fogo elétrico. Então, o caminho do nosso ser, agora, não é mais um caminho de nós nos defendermos, de nós nos justificarmos, de nós nos confirmarmos nos velhos padrões, de nós procurarmos atenção, cuidado, afeto, confirmação de todo esse nosso estado humano. Isto é algo do ciclo antigo, quando a nossa personalidade ainda estava sendo formada. Hoje, principalmente nessa fase de transição, nós vamos como estivermos com a nossa personalidade, mesmo incompleta, porque aquela lei de construção antiga, em outras palavras, a lei do DNA, não serve mais. Nós não construímos mais pela lei do DNA, não construímos mais pela lei dos chakras. Nós estamos já sendo permeados por esse fogo elétrico. Então temos que nos abrir para os centros do consciente direito, para o novo código genético, para o despertar do novo modo de pensar. Então, um estado de compaixão, esse é o nosso caminho. Então podemos conscientemente nos abrir para isso que é novo dentro de nós. E podemos, a cada trimestre, buscar uma sintonia com o impulso da hierarquia por intermédio dos espelhos dos centros planetários. Então, nos abrimos para o nosso ser, deixamos um espaço para que a compaixão emerja em nós. Esta compaixão, ou a nossa alma, vai nos levar a estar a serviço. Estar a serviço significa nós organizarmos a nossa vida em todos os níveis de outra maneira. A agenda do fogo fricativo é completamente diferente da agenda do fogo solar. As prioridades do ego humano, da personalidade prevalente, são outras prioridades. Uma personalidade que está sendo permeada pela alma, uma personalidade que começa a exprimir um fogo elétrico, um fogo solar, que começa a perceber na própria vida um sincronismo com as coisas evolutivas, com os companheiros de caminho, com as transformações que vão acontecendo fora, na vida externa e dentro dela. Isto é uma personalidade que tem uma outra prioridade. Tem que ter uma outra prioridade, porque se não tem, ela sucumbe. Ela se sente só, porque ela não está respondendo àquele impulso do fogo elétrico como força propulsora, como elemento de construção. Então, dentro dessas novas leis, essas novas leis que vão surgindo na medida que a nossa alma vai se exprimindo, nós temos esta lei dos ciclos. Esta lei dos ciclos que se exprime em quatro etapas. Então, se nós vamos estar mais neste fogo elétrico, nós vamos estar também mais nesta lei dos ciclos. Então, nós percebemos um novo ciclo, percebemos o impulso do novo ciclo. Esta é a primeira etapa, é a germinação da semente. Em seguida, nós aderimos ao impulso do novo ciclo. Desabrochar das flores. Então, uma adesão àquele novo impulso. Deixa o impulso antigo, deixa aquilo que foi, é um novo ciclo. Então, aderimos a ele, desabrochar das flores. Em seguida, nós vamos, então, nos unimos àquilo, vamos aprofundar este impulso. O fruto se forma. E vamos, então, preparar o novo ciclo. É a semente dentro do fruto, é a nova semeadura. Então, esta lei dos ciclos, esse fogo elétrico, deve estar regindo a nossa vida. Surge um novo impulso, a tendência normal da mente humana, fricativa, é colocar obstáculos, colocar dificuldades, dizer que não pode. O fogo elétrico é o oposto. O fogo elétrico trabalha com um potencial latente dentro dos seres, dentro das situações. Então, se nós vamos neste caminho da compaixão, quando nós reconhecemos a presença de um novo impulso, de um novo ciclo, imediatamente nós nos abrimos para ele. Não há resistência nenhuma. Nós nos abrimos para o impossível, nos abrimos para o milagre. na mente, no emocional, no etérico, o nosso ser se abre para o impossível. O nosso ser comunga deste novo impulso, que é um impulso de transformação, certamente é um impulso de transformação para a nossa vida. Hoje é um impulso de transformação radical, transformação total. Então, nós aderimos àquilo, aprofundamos aquele impulso e vamos então descobrir um novo ciclo que virá em seguida. E planetariamente, isso acontece de 3 em 3 meses. E se nós ingressamos nesse ritmo, a cada 3 meses a vida planetária está noutro estado. Não só num outro estado caótico externamente, porque a substância material está sendo completamente desestruturada para que novos padrões possam moldar a vida externa. Então, enquanto fora o caos prevalece, enquanto fora as estruturas vão se desabando, as estruturas vão se desfazendo, todas as estruturas. E nesse apodrecimento da civilização, as forças involutivas se tornam mais aparentes, como num corpo em decomposição, mas isto é parte deste período de decomposição. Chegamos a um final de ciclo. Mas existe um novo sol no horizonte. O sol está surgindo no horizonte. É uma nova vida, é um novo ciclo. Então, ou nós ficamos confirmando as velhas coisas em nós e na nossa vida, com excesso de zelo, sem razão nenhuma, porque a vida planetária está noutro estado. Então, cuidado com o quê? A vida externa, normal, é um corpo que morreu. Porque a alma já está reencarnando num novo ciclo, num novo molde. Numa nova vida, em novos padrões. Então nós temos que reconhecer esse novo corpo, é um outro código genético. Então isto está aí, isso está batendo às nossas portas. E se nós formos observar, o caos existe para aqueles seres que estão ainda prisioneiros da construção pelo fogo fricativo. Existe uma nova vida para os seres que estão no caminho da compaixão, no caminho do amor, no caminho do fogo elétrico, que estão trabalhando como precursores dessa nova vida, como arautos, como anunciadores dessa nova vida. Existe um novo sol no nosso horizonte, no horizonte da vida planetária. Antigamente as pessoas se ocupavam dos plenilúnios, dos novilúnios, para fazer uma sintonia especial com a hierarquia e com a regência da vida planetária. Hoje, esses ciclos lunares não são mais tão importantes, porque o ciclo solar é que está regindo esta fase de purificação. Então, a nossa coligação é com esses trimestres. É a cada 8 de agosto, a cada 8 de novembro, a cada 8 de fevereiro, a cada 8 de maio, nós renascermos, nós nos atualizarmos dentro de um novo ciclo da hierarquia. E os grupos de serviço estão especialmente sob a égide de Mirnajá, que é o centro planetário encarregado de transmitir para a humanidade este novo impulso, esta nova luz solar que é trazida para a vida planetária pelos espelhos de Mictlan. Então, Mictlan, como centro regente, transmite para Mirnajá esta luz solar e Mirnajá transmite para a humanidade. Então, mais ou menos conscientemente, nós estamos recebendo de Mirnajá, do espelho de Mirnajá, este fogo solar, essa nova lei construtora. A chave desta nova lei construtora está sendo entregue a nós como seres anímicos, como almas, como seres intuitivos. Então, é este o impulso, é este o foco da nossa atenção, é esta a nossa busca, é esta a nossa abertura para a transformação. E se nós fazemos isso, nós vamos perceber isto agindo na nossa vida, isto começando a agir por nosso intermédio. Existem dois exercícios que constam do glossário esotérico, no verbete sol, que pode facilitar para aquelas pessoas que acham muito abstrato buscar a alma ou buscar este fogo elétrico, se abrir para os níveis supramentais. Às vezes isso fica um pouco abstrato, dependendo do raio da mente, do temperamento do indivíduo. Então existem dois exercícios que podem nos ajudar a concretizar, a dar uma forma para essa nossa receptividade para um novo estado no nosso ser, para nós renascermos nesta compaixão. O primeiro exercício é nós nos aquietarmos, nós apaziguarmos o nosso ser. Então, observamos a nossa respiração, aquietamos os sentimentos, nos voltamos com amor para o centro do nosso ser. Imaginamos nesta região do centro cardíaco, de maneira geral, não no coração físico, de maneira ampla, nesta região do peito, o sol. E este sol brilha aí, ele vai se expandindo, nós vamos permitindo que esta luz cresça em nós e que nós possamos ir sendo transformados por essa luz. Quando nós percebemos que um outro estado está se instalando, nós visualizamos duas imagens do sol pequenas, uma em cada palma das mãos. Então nós vamos ter um sol no peito, expansivo, e um sol em cada palma das mãos. E esses três sóis formam um triângulo de luz que se expande para toda a vida planetária. Então, isto é uma maneira de nós confirmarmos a nossa receptividade para esse estado solar, para esta lei solar de criação, e abrir o nosso ser até o nível etérico para que esta força solar possa penetrar em nós. Uma outra maneira é nós trabalharmos com a respiração. Então, no interior da Terra, no centro da Terra, existe algo que podemos chamar ocultamente de Sol interior. Então, existe o Sol no centro do sistema solar e existe um Sol no interior da Terra. Então, quando nós inspiramos, nós vamos imaginar que a luz desse Sol que está no interior da Terra, no centro da Terra, entra pela sola dos pés, sobe pela coluna até o alto da cabeça. Então aí nós fizemos um movimento de inspiração. Quando os pulmões estão cheios, esta luz do sol interior da Terra encontra no alto da cabeça a luz que vem do sol, que é o centro do sistema solar, ou a luz de Mayuma, esta hierarquia solar. Então, estes dois fogos solares se encontram no alto da nossa cabeça. Estamos com os pulmões cheios na pausa. Nós exalamos e esta luz solar desce até o centro cardíaco, inundando o centro cardíaco e até o plexo cósmico direito, que é do lado direito do corpo, na altura da última costela, aproximadamente esta região do corpo. Então, enquanto exalamos, este fogo solar desce, inundando o centro cardíaco e plexo cósmico. Vamos em seguida ter uma pausa com os pulmões vazios. E nessa pausa, esta energia solar que ingressou até o nosso campo etérico, ela é irradiada para toda a vida planetária. Esse segundo exercício deve ser feito poucas vezes. 3, 7 vezes já é suficiente. E se o indivíduo perceber algum incômodo, ele simplesmente cessa o exercício, interrompe o exercício, e, se necessário, pode praticar aquela primeira proposta. Então, nós estamos nesta etapa. Estamos nesta etapa do fogo solar. E devemos conscientemente trazer este fogo solar, ou agora este estado de compaixão, este novo modo de estar na vida, para as pequenas ações da nossa vida. Então, temos que viver o impossível, o milagre. Isso vale para tudo, vale para as coisas materiais. Se você tem que abrir uma janela, a janela está emperrada, no fogo fricativo nós vamos empurrar a janela com a força que pudermos, ou vamos desistir e deixar para alguém que venha depois abrir. No fogo solar, você se abre para o ser, você se abre para a transformação, não pelo atrito. Aí você muda a consciência, a janela abre. Sem esforço.